Conforme ao artigo 75 do Regimento Interno, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Primeiramente, quero cumprimentar os colegas vereadores, nosso assessor jurídico, nossa secretária da Casa, presidente da Braspoc presente, munícipes que nos acompanham aqui e que nos acompanha de casa. O primeiro ato, passamos para análise e votação da ata da sessão ordinária número 1772-2026, de 18 de março de 2026, onde todos os vereadores já receberam a ata. Então, alguma objeção à ata? Não havendo nenhuma objeção à ata, coloco a ata 1772-2026 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado e os contrários que se levantem. Ata 1772-2026, aprovada por unanimidade de votos. Peço ao primeiro secretário, vereador Marcelo, que faça a leitura do pedido de indicação número 01 de 2026.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, a prefeito municipal, secretário da Câmara, jurídico, seu Alcides, Ari, Careca, seu... Agora eu fugi, Berto, Adilão Branco, e todos que nos assistem pelas redes sociais. Obrigado, vereadora Vanessa. Pedido de indicação 01/2026. Assunto, implantação de vagas de estacionamento rotativo rápido. O vereador Tiago Beto, do MDB de Nova Roma do Sul, juntamente com a bancada do MDB, no uso de suas atribuições legais e regimentais, indica ao Poder Executivo Municipal que, por intermédio do órgão competente de trânsito, proceda à realização de estudo técnico de viabilidade e posterior implantação de vagas de estacionamento rotativo rápido, com tempo máximo de permanência de 15 minutos ao longo da Avenida Júlio de Castilhos, no perímetro urbano do município de Nova Roma do Sul. Justificativa. A presente indicação fundamenta-se na competência atribuída aos municípios para planejar, organizar, operar e fiscalizar o trânsito em vias urbanas, conforme disposto no artigo 24 da Lei Federal 9.503, de 1997, o CTB. A Avenida Júlio de Castilhos configura-se como o principal eixo comercial do município, concentrando significativo número de estabelecimentos comerciais, instituições financeiras, prestadores de serviços e repartições públicas, caracterizando-se por elevado fluxo diário de veículos e alta demanda por vagas de estacionamento. Considerando o perfil econômico de Nova Roma do Sul, fortemente voltado à atividade agrícola, especialmente durante os períodos de safra, verifica-se um aumento expressivo no deslocamento de produtores rurais até a área central do município, com a finalidade de realizar atividades de caráter essencial e imediato, tais como aquisição de insumos e mercadorias, pagamentos de boletos, duplicatas e demais obrigações financeiras, atendimento de demandas administrativas e bancárias, realização de compras emergenciais vinculadas à produção rural. Importa destacar que, durante o período de colheita, o fator tempo exerce influência direta na produtividade das atividades rurais, sendo imprescindível que o produtor consiga acessar a área central, estacionar com facilidade e em local próximo ao seu destino, realizar suas demandas com celeridade e retornar prontamente à sua propriedade, minimizando interrupções no processo produtivo. Nesse contexto, a implantação de vagas de estacionamento rotativo rápido apresenta-se como medida de caráter organizacional e funcional, apta a promover maior eficiência na utilização do espaço público, garantindo a democratização do acesso às vagas disponíveis. Adicionalmente, sugere-se que o estudo técnico a ser realizado pelo Poder Executivo contemple a participação direta dos estabelecimentos comerciais situados na referida via, de modo a identificar pontos estratégicos onde a demanda por estacionamento rápido seja mais evidente. Tal levantamento poderá ser realizado mediante consulta aos próprios comerciantes, permitindo que a implantação das vagas ocorra de forma mais precisa, eficiente e alinhada à realidade local. Neste sentido, abre-se a possibilidade de que os próprios estabelecimentos interessados manifestem formalmente a necessidade de implantação de vaga de parada rápida em frente ou nas proximidades de seus pontos comerciais, podendo inclusive colaborar com a identificação dos locais mais adequados, sempre sob a supervisão e regulamentação do órgão municipal competente. Essa abordagem colaborativa tende a tornar a medida mais assertiva direcionada à demanda real, estimular o engajamento do comércio local na organização urbana, facilitar a implementação gradual do sistema conforme a necessidade, fortalecer a parceria entre poder público e iniciativa privada. A adoção da medida com adequada sinalização horizontal e vertical proporcionará ainda ampliação da rotatividade das vagas em área de alta demanda, melhoria na organização do fluxo viário, redução da ocupação prolongada de vagas por longos períodos. Ressalta-se que a presente proposta não possui finalidade arrecadatória, mas sim busca atender às necessidades concretas da população, especialmente dos produtores rurais, promovendo maior funcionalidade, acessibilidade e organização no trânsito urbano. Diante do exposto, solicita-se ao Poder Executivo Municipal a análise da presente indicação, com a consequente realização de estudo técnico e, sendo constatada a viabilidade, a implantação das referidas vagas. Nova Roma do Sul, 19 de março de 2026. Autor, Tiago Bet. Vereadores que se subscrevem, Marcelo Panassolo e Odete Bortolini.
Também peço ao vereador Marcelo que faça a leitura do pedido de indicação 02 de 2026.
Senhor Presidente Márcio André Rossi, a vereadora que subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais indica ao Poder Executivo Municipal que seja realizada a instalação de uma parada de ônibus e a implantação de faixa de pedestres na Avenida Júlio de Castilhos, nas proximidades do cemitério, no lado oposto da via. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo garantir mais segurança aos estudantes que utilizam o transporte escolar. Atualmente, observa-se que o ônibus realiza a parada neste local, sendo necessário que os alunos atravessem a via sem a existência de faixa de segurança ou sinalização adequada, o que aumenta significativamente o risco de acidentes, considerando o fluxo de veículos na avenida. Além disso, a instalação de uma parada de ônibus no lado oposto da via facilitará o desembarque, especialmente em dias de chuva, oferecendo mais conforto e proteção aos usuários. Diante disso, solicita-se a devida atenção do Executivo Municipal para a realização das melhorias indicadas, visando a segurança viária e a proteção da comunidade, principalmente das crianças. Nova Roma do Sul, 24 de março de 2026, Vanessa de Bortoli Poe, vereadora Republicanos.
Então, esses dois pedidos, o 01 e o 02, serão entregues ao Executivo para análises. Peço ao vereador Marcelo que faça a leitura da solicitação de auxílio financeiro para a atleta.
Nova Roma do Sul, 18 de março de 2026. A Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul e também ao senhor prefeito municipal Roberto Panassolo. Prezados senhores vereadores, prezado senhor prefeito. Venho por meio desta, com o devido respeito, solicitar o apoio institucional e, se possível, auxílio financeiro para a atleta Eloá Tonin de Borba, representante do município de Nova Roma do Sul, para participação no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu 2026, que será realizado nos dias 18 e 19 de abril de 2026, na cidade de Dublin, Irlanda. A atleta Eloá possui um currículo esportivo de destaque, sendo campeã mundial de jiu-jitsu, além de acumular diversos títulos em competições regionais, estaduais e nacionais. Seu desempenho, disciplina e dedicação a colocam como uma das promessas do esporte brasileiro, levando com orgulho o nome de nossa cidade a nível internacional. Cabe ressaltar que recentemente estivemos presentes nesta respeitável Casa Legislativa em sessão extraordinária, onde Eloá recebeu uma menção honrosa pelo título mundial conquistado. Naquela oportunidade, também foi levantada a necessidade da criação de um mecanismo legal que permita ao município apoiar financeiramente atletas de alto rendimento. Na ocasião, fomos informados de que a Câmara não pode criar projetos que gerem custos ou prejuízo ao município. Entretanto, deixamos aqui uma reflexão sincera e necessária. Desde quando investir no esporte, apoiar jovens talentos e levar o nome do Nova Roma do Sul para o cenário internacional pode ser considerado prejuízo? Um exemplo concreto e atual é o modelo adotado pelo município de Arroio do Sal por meio do programa Bolsa Atleta, estruturado com critérios técnicos e responsabilidade fiscal. O programa funciona com base em seleção do mérito esportivo, avaliando resultados, ranking e histórico competitivo dos atletas. Os beneficiados são enquadrados em categoria. regional, estadual, nacional e internacional, recebendo auxílio financeiro proporcional ao nível de competição. Os recursos podem ser utilizados para custear despesas essenciais, como passagens, hospedagem, alimentação e taxas de inscrição, viabilizando a participação dos atletas em competições oficiais. O modelo exige a prestação de contas obrigatória, garantindo transparência na aplicação dos recursos públicos, além de contrapartida dos atletas, que passam a representar e divulgar o município em competições, mídias e eventos. Em março de 2026, o projeto foi ampliado por iniciativa do vereador Giovanni Banha, permitindo, inclusive, apoio a competições internacionais, além de incluir artistas e entidades, ampliando o impacto social da política pública. Há ainda propostas em tramitação para aumento dos valores do benefício e ampliação do número de atletas atendidos, fortalecendo ainda mais o esporte local. Este modelo demonstra que é plenamente possível investir no esporte com responsabilidade, planejamento e retorno direto para o município. Diante disso, solicitamos o apoio para custeio das despesas, como passagens aéreas, inscrição e hospedagem. Por fim, solicitamos a gentileza de confirmação de recebimento desta solicitação, bem como um posicionamento formal. Atenciosamente, Júlio César de Borba, pai e responsável pela atleta, Eco Parque Cia Aventura.
Muito bem, então, encerrando as leituras dos comunicados, na tribuna livre, hoje nós não temos ninguém inscrito, passamos agora para o grande expediente. Nós temos os 9 vereadores inscritos, então, pela ordem, convido o vereador Marcelo para que ocupe a tribuna.
Senhor presidente, colegas vereadores e colegas vereadoras, a todos que nos assistem aqui, os que nos assistem de casa, a minha participação nessa tribuna é bem rápida hoje. É apenas para convocar e colocar aos colegas vereadores que encaminharei a esta casa uma moção de aplauso para o jornal A Notícia, de Nova Roma do Sul, que na próxima edição, terá a sua 300ª edição, ou seja, 300 edições do jornal A Notícia de Nova Roma do Sul. Eu lembro de quando ele foi iniciado lá, ainda com outros proprietários, depois passou por mais uma troca de proprietários também, e agora chega então com o senhor Irino de Conto como proprietário, e mensalmente o jornal A Notícia tem chegado às nossas casas, trazendo notícias, informações da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, e tem se demonstrado um documento e um jornal, né, que interessante para o nosso município, porque registra todos os acontecimentos que temos aqui e também a história do nosso município. Então, eu deixo aberto, diante dessa minha apresentação, para todos os vereadores que quiserem subscrever a moção de aplauso, que será entregue, então, ao presidente, para que a gente possa encaminhar e ser votado na próxima sessão. Era isso, senhor presidente, por hoje. Agradeço.
Neste momento, convido a vereadora Odete para ocupar a tribuna.
Boa noite a todos. Saúdo o presidente Márcio, colegas vereadores, prefeito doutor Roberto aqui presente, os assessores jurídicos, assessora da casa, público aqui presente e quem nos acompanha pelas redes sociais. Não podia deixar de usar esse espaço para parabenizar pelo evento que o grupo do Paleta, né, que realizou no sábado passado, né, pela decisão deles, pela iniciativa e o que repercute junto às entidades. Então, parabenizar pelo evento e eu quero falar do que esse valor representa para as entidades. Né, nós sabemos que as três entidades foram a PAI, de Antônio Prado, a MAFA de Farroupilha e a Associação Criança Feliz de Caxias do Sul. A PAI esteve aqui nesta casa o ano passado, sendo homenageada pelo seu aniversário e mostrou a todos a sua importância no cuidado das pessoas com transtorno do espectro autista e as crianças com deficiência intelectual múltipla. várias pessoas no nosso município foram atendidas, estão sendo atendidas. Então, ressaltar a importância desta entidade aqui para Nova Roma do Sul e para a região. Também a MAFA de Farroupilha, que é a Associação de Pais e Amigos do Autista, que faz um atendimento especializado às tuas, também às pessoas com transtorno do aspecto autista, que atende mais de 120 crianças, adolescentes e adultos, né, com apoio de uma equipe multidisciplinar, muito qualificada, onde atende a todos e suas famílias também por extensão, né? E a Associação Criança Feliz em Caxias do Sul, eu acompanho de perto há muitos anos, eles atendem cerca de 230 crianças e adolescentes por dia. São crianças vindas da região do bairro Fátima Baixa, com muitas dificuldades, e eles são atendidos no contraturno escolar, né? Então, os que vão para a escola de manhã são atendidos no turno da tarde, e os que frequentam a escola à tarde são atendidos no turno da manhã, onde eles servem desde o café da manhã, lanches, quem vai para a escola já vai com o almoço, já saindo dali com o almoço realizado, feito ali na entidade, e os que chegam também para ficar à tarde almoçam nessa entidade, recebem o lanche da tarde e recebem a pré-janta. Para as famílias com dificuldades, esse apoio, inclusive do alimento, além de todo o atendimento educacional, psicossocial, psicológico, afetivo, de estar em local seguro, desenvolvendo esportes, desenvolvendo habilidades nas artes, potencializando o seu lado de conviver com outras pessoas, não estar nas ruas, né? Então, ele tem um valor de cunho social imensurável. Então, parabenizar mais uma vez o grupo do Paleta Atlântida, porque com esses 26 mil para cada entidade, eu sei que eles vão ocupar muito bem, aplicar muito bem esse recurso, e vai fazer diferença para muitas dessas crianças, desses jovens e para suas famílias. Então, não podia deixar de agradecer neste momento, porque acompanho de perto alguns trabalhos e sei da necessidade que essas entidades possuem sempre, literalmente passando o chapéu para poder pagar muitas vezes a conta da água e da luz da entidade. Então, fica o nosso agradecimento, acho que enquanto Câmara, enquanto Casa Legislativa, pela brilhante iniciativa que teve este grupo. Muito obrigada.
Neste momento, então, convido o vereador Tiago para que ocupe a tribuna.
Boa noite, senhor presidente. Estendo os cumprimentos aos demais colegas vereadores, público que nos assiste aqui, público que nos acompanha de casa, assessoria jurídica, secretária, prefeito e todos os demais. Odete, faço das tuas palavras uso também. Não tem como não homenagear aquele pessoal, aquelas 24 pessoas que estavam no Paleta Atlântida e fizeram acontecer esse evento ali na gruta, num lugar fantástico como é a gruta, trazendo 250 pessoas em prol de o benefício da PAE, da MAFA e da Criança Feliz. Então, teve uma arrecadação de R$78 mil, aonde quem estava lá no sábado pôde ver, tinha cerca de 50 pessoas trabalhando, então envolveu mais pessoas ainda que se dispuseram a ir lá ajudar no churrasco, e todo mundo que estava lá, acredito que viu o tamanho da festa, o tamanho da conquista, não só do Paleta Atlântida, e sim desse almoço solidário que vai poder ajudar bastante crianças. Então, deixar meus parabéns aqui aos envolvidos, e que isso reflita e que possa ser feito mais eventos como esse. Também quero falar aqui, referente ao pedido que foi lido anteriormente pelo colega, sobre as vagas de estacionamento, aproveito o gancho que o senhor prefeito está presente, que seja feito um estudo e viabilizado essa alternativa de placas ou uma pintura do meio fio, para que seja mais prático o acesso, não só dos produtores rurais, e sim dos comerciantes que vêm para entrega, para reposição de mercadoria. O texto, eu uso o exemplo de um produtor rural que me solicitou isso, vários, mas também, depois que comecei a comentar, vários comerciantes mesmos falam que o entregador que vem repor o estoque reclama que tem que muitas vezes deixar longe, sem contar a senhora que vem fazer o rancho, tem que às vezes empurrar o carinho 600 metros para poder levar o rancho no próprio carro. Então, primeiramente, se a gente tem uma iniciativa de ter uma pintura, de ter uma placa sinalizando, futuramente depois a gente pode aprimorar com a parceria com a brigada, ter uma guarda municipal para cuidar dessa parte. Mas, quem sabe, a gente deu o primeiro passo. Também falo aqui um pouco da fala da questão do projeto Bolsa Atleta, que veio no intermédio do Júlio, proprietário do Ecoparque, onde a filha dele compete no jiu-jitsu. E não é o único caso, a gente tem também o caso do Ruan, que compete, é uma promessa futura. Acredito que tem meu apoio, eu como um atleta que fui incentivado pelo governo para poder remar, e a gente trouxe prêmios para Nova Roma do Sul, como a gente levou o nome de Nova Roma do Sul para fora do estado. Acredito que tem que ser estudado um projeto, uma forma. Falando antes também, existe um auxílio para as agroindústrias, que seja baseado, de repente, em cima daquele, com uma medida de um valor especificado pelo nível do campeonato, nível estadual, federal ou mundial, que tem essa opção de um recurso que, querendo ou não, impulsiona o nosso município. A gente acredita que isso não é prejuízo de forma alguma, é impulsionamento para o nosso município, e certamente impulsiona novos jovens a não procurar caminhos que não somem a eles, e sim ao esporte, para se vangloriar lá na frente. Então, devolvo a palavra, senhor presidente, e agradeço.
Neste momento, então, convido a vereadora Vanessa para que ocupe a tribuna.
Quero saudar aqui, senhor presidente, colegas vereadores, público que está aqui presente, assessores jurídicos, secretária, prefeito, o presidente do Republicano, Gilberto, peri suplente, seu Humberto, presidente da Abraspol, seu Ari, e o pessoal que nos assiste em casa, boa noite a todos. Eu sei que muitos estão esperando para que eu ocupe essa tribuna aqui, hoje, para rebater algumas críticas citadas há duas sessões atrás contra a minha pessoa. Mas eu assumi o compromisso aqui de, sempre que usar essa tribuna, eu trabalharei para a minha comunidade. Então, se outra pessoa tem ciúmes ou inveja, né, o tempo mesmo dará a resposta. Então, tudo que eu tiver aqui de críticas, de provocações contra a minha pessoa, estejam certos, todos vocês conhecem minhas redes sociais, vocês sabem que eu vou para lá. Então, tudo que eu tiver que debater, eu já falei durante esse ano que eu não debateria mais aqui, mas sim iria lá na minha rede social, para quem não acompanha a vereadora Vanessa, ou no perfil pessoal, Vanessa de Borto Lipui. Então, é lá que eu responderei as críticas sobre a minha pessoa. Então, aqui a gente vem com notícia boa hoje, notícia que, inclusive, o prefeito acompanhou durante toda essa evolução, que foi a volta do transporte intermunicipal, que muitas pessoas estavam solicitando essa volta. Temos aqui o seu Humberto, que foi um dos que nos procurou também, solicitando esse transporte. A gente sabe, conforme o prefeito falou na reunião que a gente teve com o pessoal da Metroplan, né, com o pessoal ali, que durante esse tempo as pessoas tiveram que se adaptar, porque a gente não tinha essa opção de transporte. Então, muitas pessoas se adaptaram por não ter o transporte mais intermunicipal. Mas que o prefeito também entenderia essa necessidade, né? E, com isso, agora está sendo feito esse levantamento, né, que já está certo agora para o dia 13 de abril, essa volta do transporte intermunicipal. Todos estão trabalhando, inclusive hoje entrei em contato com a Metroplan para ver se realmente seria no dia 3, e eles responderam que eles estão trabalhando sim para que dia 3 seja feito o início desse transporte, mas tudo depende do decorrer, e com certeza semana que vem a gente estará divulgando também. Mas então eu quero dizer que foi uma conquista aqui para o nosso município ter a volta desse transporte tão esperado aqui para a nossa população, né, o pessoal que vai precisar, que vai ocupar, então, finalmente, depois de 2019, então agora são 7 anos, depois de 7 anos, teremos essa linha, não todos os dias, porque a gente sabe que o nosso município é pequeno, talvez não esteja a demanda, e a empresa foi bem ciente que ela não vai trabalhar no prejuízo, né? Então, a gente precisa que as pessoas que solicitaram, que usem o transporte, para que os parentes que moram em outras cidades, que queriam tanto vir para Nova Roma, visitar os parentes aqui, os familiares, para que utilizem, para que venham, que utilizem o transporte, porque ele vai ficar num período agora de testes, né? Um período que a empresa mesmo vai sentir se vai ter essa demanda, essa procura. Então, é interessante que as pessoas utilizem, para que mostrem para a empresa não ficar no prejuízo. Então, a gente precisa que a população utilize o transporte para que ele permaneça aqui fazendo esse transporte intermunicipal. Então, a princípio, será nas sextas-feiras, sábados e domingos. Mas, na sexta-feira, a gente está em uma conversa ali. Agora, segunda-feira, a gente vai ter mais uma reunião, né, com o prefeito, com o pessoal da Metroplan também, para decidir, enfim, passar os valores, os datas, os horários, enfim, tudo que a população precisa saber, mas a gente espera que realmente tenha uma boa adesão, né? É isso que a gente espera. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade aqui para falar sobre o passe livre estudantil, que muitos estudantes que às vezes nos acompanham, você que está assistindo em casa, tem algum estudante que está fazendo faculdade, tem agora o passe livre estudantil, onde o Estado paga a passagem para esses alunos. Só que atenção, porque as inscrições, elas iam até dia 27, mas foram prolongadas até dia 30. Então, o Estado vai estar pagando a passagem desse aluno. Hoje, a Prefeitura paga o ônibus. Inclusive, eu ia entrar no portal de transparência, mas até eu quero fazer aqui um pedido, vou fazer um pedido de informação também, e o prefeito está aqui, porque a gente está entrando no portal de transparência, a gente não está conseguindo acessar ali a opção da justificação, para onde que está indo aquele recurso, né? Então, como nós, vereadores, a gente precisa saber onde que está indo os gastos. E o portal de transparência aqui do nosso município, a gente está entrando ali, está vendo a descrição, mas na justificativa não está aparecendo, está dando um erro, e a gente não consegue acessar para onde está indo esses gastos. Então, eu ia trazer a informação de quanto a prefeitura hoje gasta com transporte estudantil, né, para trazer aqui para vocês, porque esse custo ele não vai mais ser do município, ele pode ser do Estado, o Estado que vai estar repassando esse custo para o município. Então, é bem importante que até dia 30, os estudantes que estejam matriculados em alguma instituição escolar façam a inscrição, é bem simples de fazer, é só entrar no site ali do Passe Livre Estudantil, faz a inscrição e depois vai ter a avaliação ali deles, né? Mas, enfim, se o estudante tiver ali em torno de um salário e meio mínimo, que ele ganha o máximo salário e meio, aí ele pode estar dentro desse programa, que hoje um salário e meio, a gente sabe que nem todos os estudantes ganham esse valor, né? Então, se você ganha até um salário e meio, você pode ganhar o passe livre estudantil, que é pago pelo governo, não pago pela prefeitura. Então, estudantes, ajudem o nosso município, né? Faça as inscrições, porque o município ele vai receber esse valor, só que não é um valor gasto pela prefeitura, é o governo que estará enviando esse valor para cá. Só que os estudantes precisam fazer a inscrição, né? Então, é no site passelivreestudantil.com.br. Então, é mais essa opção para os estudantes, né? Para eles não gastarem, não terem esse custo do próprio bolso, né? Porque muitos estudantes, às vezes, a associação paga metade, os estudantes pagam metade, mas, enfim, daí eles ganham a passagem. Então, por hoje, meu tempo está terminando, teria outro pedido aqui sobre a indicação que eu fiz, mas eu falo na próxima sessão. Muito obrigada.
Neste momento, convido o vereador Lores para ocupar a tribuna.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Márcio, colegas vereadores, prefeito municipal Roberto, assessor jurídico, secretária Eliane, público aqui presente e que nos assiste pelas redes sociais. Em primeiro lugar, quero agradecer, como foi demonstrado a semana passada, a presença aqui da assessora Marlene, né, do deputado Dionísio Marcon, quando destinou um ofício com uma verba parlamentar de R$400 mil, que é referente ao pedido que eu fiz, né, através da bancada do Partido dos Trabalhadores, também junto, né, para a pavimentação asfáltica de do travessão que começa ali na RS-448, em direção aos Daló lá embaixo, que passa na frente da casa do Nadir Daló, Jaime Sosnowski, Vanderlei Gaio, Tony Gaio, em direção aos Daló lá embaixo. Então, essa verba foi destinada para essa finalidade, né? Então, agradeço a presença da Marlene, entregar esse ofício, essa verba, e o nosso deputado Dionísio Marcon também, pela destinação dessa verba, que vai certamente ajudar muito o bem-estar e melhorar a trafegabilidade dessa estrada que é tão necessária, né? Dia de chuva ou coisa parecida, passa ônibus escolar, então é muito importante que essa avenida, que essa estrada seja pavimentada. Então, agradeço de coração. Outra parte também quero falar referente a essa conquista que a escola do município conquistou, né, o tal de selo de ouro na educação, um reconhecimento nacional que destaca o compromisso com a qualidade de ensino e a alfabetização das nossas crianças. Essa importante conquista demonstra o trabalho sério dedicado de professores, gestores, alunos e famílias, que junto constrói uma educação de qualidade cada vez melhor. Seguimos firmes, investindo no futuro, garantindo que nossas crianças tenham acesso a uma educação de excelência desde os primeiros anos. Parabéns a todos que fizeram parte dessa grande conquista. Investir na educação é investir no futuro do município e dos nossos jovens. Parabenizo também ao secretário Cristiano e toda a sua equipe. Muito obrigado.
Neste momento, convido a vereadora Rosângela para que ocupe a tribuna.
Bom, boa noite a todos, os colegas, os que estão presentes aqui e os que nos ouvem pelas redes sociais. Hoje eu quero falar um pouquinho das pessoas que me procuraram e estão falando sobre o lixo. Disseram que também procuraram o prefeito, aí disseram, Rosângela, quem sabe tu também como vereadora, tu também dá uma força e a gente vê a realidade do município, sim, que o lixo está sendo colocado nas calçadas, no, em outros terrenos, aqui dentro, na cidade. É uma situação que a gente está vivendo. Mas, para falar sobre isso, eu dei uma ligada para o CISGA e falei com o Rudimar. O CISGA, em parceria com a Caixa Econômica, ela está estruturando a concessão dos resíduos sólidos urbanos para 25 municípios consorciados. Um é o município de Nova Roma do Sul. Então, eu acredito que, colocando lixeiras, é um gasto muito alto, que nem eu expliquei para as pessoas que vieram falar. E essa concessão, ela prevê a coleta do transbordo, do transporte, do tratamento do lixo e da destinação final. A princípio, vão ser container. Então, se vier isso, não seria necessário a gente pensar, sentar e ver em lixeiras. E o cronograma, ele falou que ele prevê a publicação do edital no segundo semestre de 2026. Então, provavelmente, 2027 estaria funcionando em todos esses 25 municípios que estão, no caso, com o consórcio, com o CISGA. Então, esse tal de Rudimar, que é um dos responsáveis, ele disse que esse seria o objetivo, que 2027 estariam os containers. E eu sei que a parte de quem coleta o lixo, eles estão fazendo a parte deles. O que temos que se conscientizar também é o pessoal. Eles largam o lixo muito tempo antes. O lixo seco eles largam no mesmo dia da coleta do lixo úmido. Então, fica complicado. Um pouco nós se conscientizando e cuidar os dias da coleta. Cada um teria que fazer a sua parte. Sabe que é terça e quinta a coleta do lixo seco. Segunda, quarta e sexta seria o lixo úmido. Então, o pessoal também tem que se conscientizar, colocar mais ou menos um pouquinho antes do caminhão passar, que daí os gatos, cachorros, que dizem que fica um lixo espalhado nas ruas e tem que ir lá juntar de novo. Então, ao menos fica isso, que 2026, agora no segundo semestre, teria essa publicação do edital. E 2027, acreditamos que vai estar funcionando, né? Vão colocar esses containers na cidade e não vai ser tanto gasto para o município. Então, claro, vai ter o gasto, mas não precisa colocar lixeiras agora no momento. Por isso que eu estou colocando isso para o pessoal. Então, presidente, eu devolvo a palavra e muito boa noite a todos.
Neste momento, então, convido o vereador José para que ocupe a tribuna.
Cumprimento aos colegas vereadores, secretária Eliane, assessoria jurídica Vinícius Eduardo, cumprimento vereador suplente Careca e Pipiri aqui, cumprimento o presidente da Braspol, Cid Joraschi. Cumprimento o prefeito Roberto aqui, sempre presente aqui na casa, público que nos assiste aqui, quem nos acompanha através das redes sociais. Não queria entrar ainda no assunto de duas sessões atrás aqui na Câmara, mas vou ter que falar mais uma vez no que eu falei e repeti de duas sessões atrás aqui na Câmara. Onde que a vereadora recém falou que ela não vem aqui mais rebater, e sim ela vai para as redes sociais. Nós sabemos que as redes sociais, hoje elas deram voz também para os imbecis. Quem não tinha voz, hoje tem voz. Vai lá na rede social e fala qualquer. Então, hoje tudo facilitou. E dizer que eu tenho inveja de ti, nem um pouco. Nem um pouco. Eu quero só que tu pegue as atas ali, de 26 de fevereiro, de 19 de junho, lá de 2025, e olha o que tu falou e está registrado nas atas. Aí não precisa rebater, e nem depois sair daqui lá para as redes sociais e rebater. Quem quer debater, debate aqui, não vai nas redes sociais. Vem aqui e prova o que fala ou diz que é mentira. E nas redes sociais tentar desmentir, não tem. Aqui nas atas nós temos o que tu falou. Aqui nas atas aqui é bem claro. Nós aqui cumpre e promete e cobra com o que se fala. Então, tu olha aqui nas atas, que a gente só está cobrando aquilo que tu falou. Tu aqui prometeu Mareto Escavadeira, lá em 2025, não vou citar o dia, citei há poucos dias, eu acho que tu tem que procurar na ata e olhar o dia que tu prometeu Mareto Escavadeira. Tu prometeu um trator agrícola para fazer silagem, inclusive os agricultores estão cobrando quando é que o trator vai chegar para fazer a silagem. Tu prometeu um carro para quem mais necessitava na saúde. Tem pessoal que cobra onde é que está o carro para quem mais necessita na saúde e não chegou. Tu prometeu emenda de 200 mil, prometeu mais emenda de 150 mil. 2025 se encerrou e aqui tu não trouxe nada. Então aqui não precisa mais falar nada. Só busca lá nas atas aquilo que tu prometeu que tu não levou nada. Tá? E não estou debatendo e nem dizendo que eu tenho inveja de ti. Só estou cobrando que lá em 2025 tu diria que ia trazer e tu não trouxe. Então só estou cobrando daquilo que tu fala aqui nas atas que tu iria fazer e não fez. E isso tu tem que falar para a sociedade, não precisa nem falar para mim. Então tu vai lá nas redes sociais e diz para a sociedade que realmente tudo aquilo que tu prometeu, tu não levou nada. É só isso, vereadora Vanessa. E dizer que a Câmara aqui, 9 vereadores. Depois da sessão, nós temos uma Câmara de 2, que vão lá nas redes sociais debater a Câmara. Eu não sei quem que é a outra pessoa, quem deu voz para outra pessoa, porque o vereador, quem é vereador, vem aqui e debate aqui, não vai nas redes sociais. Debate aqui na casa e prova aqui, não vai lá nas redes sociais. Quero dizer também que semana passada eu fui mencionado aqui na casa, dizer que vocês não precisam, vereadores, se preocupar com o vereador José. O José trabalha, o vereador José trabalha. Em 2025, eu junto com o vereador Lores e a vereadora Rosângela, nós buscamos aproximadamente 3 milhões de emendas em 2025. Vocês não precisam se preocupar com o José. E até que o José está aqui na casa, o José vai trabalhar e buscar recursos para a sociedade. É isso que o José faz. Em 2026, nós já temos aqui aproximadamente 2 milhões. Aproximadamente 2 milhões. Marcelo, eu não quero fazer uma crítica da tua pessoa e também não quero que tu me bote a palavra na boca e que a gente entre para o debate. Ah, nós temos aqui um deputado, Heitor Schutt. Não tem nenhum representante aqui na Câmara. 150 mil na emenda. Vocês têm 3 representantes aqui na Câmara, vocês levaram 150. Então vocês podem ver que a diferença é muito grande. Vocês não se preocupem com o José, que o José está fazendo a parte deles. Vocês se preocupem com o trabalho de vocês perante a sociedade, o que vocês estão fazendo para a sociedade. Dizer que teve deputado aqui, que na última eleição levou 520 votos no PMDB. Ah, 50 mil prometeu de emenda. Nós temos um aqui que fez 200 e poucos votos, 300 mil uma emenda para a saúde. Então vocês podem ver a diferença de um e outro. Então eu quero dizer mais uma vez, não se preocupe com o José. Se o José ficar ausente aqui na sessão alguma vez, não é porque ele não pôde vir. Aconteceu imprevisto, o José saiu para o imprevisto dele. O José não cobrou o recurso da última sessão, que não estava aqui presente. Não cobrou, mas assim mesmo estava trabalhando. E essa assessora, Denise Marlene, que estava aqui semana passada, essa emenda de 500, 400 mil e uma de 100 mil que mandou esses dias para a saúde, foi um trabalho junto com a Rosângela, Lores, prefeito Roberto. O dia da festa da uva, ele estava aqui presente e nós cobremos do deputado esse valor de 500 mil e a emenda já está aí. Então esse é o papel que nós fizemos. Não se preocupe com o José, que o José está trabalhando e aquilo que ele fala, ele cumpre. Ele não só não fala e não deixa registrado nas atas e ainda quer dizer que não está. Está aqui, ó, volta ali atrás e procura a tua fala que está aí o que tu prometeu. Obrigado, devolvo a palavra.
Neste momento, então, convido o vereador Rutinês para que ocupe a tribuna.
Saúdo, senhor presidente Márcio, meus colegas vereadores, nossa assessoria jurídica, nossa secretária Eliane, nosso prefeito Roberto e todos que nos acompanham nessa casa. Hoje subo a essa tribuna com orgulho e com gratidão, em nome da bancada do Progressista. Em meu nome, em nome do meu colega Márcio, quero fazer o reconhecimento justo ao deputado Afonso Hans, que mais uma vez demonstra o compromisso com o nosso município ao destinar o recurso importante para a nossa comunidade. São 200 mil reais investidos na saúde, um valor que não é apenas um número, é o atendimento, é cuidado, é dignidade para a nossa população. É disso que estamos falando. Quando buscamos parcerias sérias, resultados concretos que chegam até as pessoas. É preciso dizer, quando há união, responsabilidade e compromisso, os resultados aparecem. Parabenizo o poder público, o trabalho que vem sendo realizado, a aquisição de novas máquinas, a abertura de estradas e os investimentos em infraestrutura mostram que nossa cidade está avançando, está crescendo, está se desenvolvendo. Da mesma forma, não poderia deixar de destacar com muito respeito e admiração os nossos produtores de uva. Vocês são a base da nossa economia, o orgulho da nossa terra, uma grande safra não acontece por acaso. Ela é fruto de trabalho duro, dedicação e amor pelo que se faz. Meus sinceros parabéns a cada um de vocês. Seguimos trabalhando, buscando recursos, valorizando quem faz nossa cidade crescer e defendendo os interesses da nossa população. Finalizo, senhor presidente, desejando uma ótima noite a todos e com a certeza de que estamos no caminho certo.
Neste momento, passo a presidência para o vice-presidente, vereador José.
Neste momento, convido o vereador Márcio para ocupar a tribuna.
dispensa as saudações que eu já fiz anteriormente. Também quero hoje me juntar aqui à fala da vereadora Odete, do vereador Tiago, e parabenizar de forma muito especial toda a equipe organizadora do belíssimo almoço beneficente no último sábado na Gruta. Aos amigos campeões do Paleta Atlântida 2026, categoria Raiz. A dedicação de cada voluntário, apoiador e participante fez a diferença, permitindo que 3 entidades fossem beneficiadas: a PAI, a MAF e a Criança Feliz. Instituições que realizam um trabalho fundamental, cuidando de quem mais precisa e levando esperança a muitas famílias. Cada entidade vai receber R$ 26 mil, um gesto grandioso que certamente fará diferença na vida de muitas pessoas e famílias, que dependem desse trabalho tão sério e comprometido dessas 3 entidades. Juntos somos capazes de levar esperança a quem mais precisa. Parabéns a todos que se envolveram e se empenharam nesta festa, neste almoço. Também quero falar que o nosso município recebeu uma emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil do deputado federal Heitor Schuch, como o vereador José anteriormente falou, que tem uma trajetória marcada pela defesa dos trabalhadores rurais. Essa conquista chega através da articulação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Roma do Sul. Representa um importante avanço para o fortalecimento dos serviços públicos da nossa saúde. Cada recurso que chega ao município representa mais cuidados com as nossas famílias, mais atenção com quem precisa e mais investimentos no bem-estar da nossa população. Por isso, deixo aqui o nosso agradecimento ao deputado federal Heitor Schuch, ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a todos que contribuíram para que esse recurso se tornasse realidade e ajuda a fortalecer a saúde do nosso município. Parabéns a quem conseguiu essa emenda com o deputado federal Heitor Schuch. Também quero registrar, que nem falou o vereador Utinês anteriormente, mais uma vez o nosso agradecimento ao deputado federal Afonso Rans, que novamente demonstrou compromisso com o nosso município ao destinar mais uma emenda de R$ 200 mil para a saúde, tão importante para a nossa população. Não é de hoje que o deputado federal Afonso Rans vem contribuindo com o desenvolvimento do nosso município. Há pouco tempo, dias atrás, também viabilizou recursos para a compra de uma máquina, aonde esta máquina já está atendendo às demandas importantes do nosso município. Na vida pública, a credibilidade se constrói com atitude e com palavra cumprida. Prometer é fácil, mas honrar o compromisso é o que realmente faz a diferença. Aqui, vereador Utinês, o deputado federal Afonso Rans realmente demonstra compromisso com o nosso município. Infelizmente, tivemos também anúncios e promessas de outros representantes, mas que até o momento ainda não se concretizaram. Por isso, fazemos questão de reconhecer quem transforma a palavra em resultados para a nossa população merece o respeito e o nosso reconhecimento, porque realmente quem trabalha apresenta resultados. Nosso agradecimento ao deputado federal Afonso Rans pela parceria e respeito com o nosso município. É desse tipo de política, feita com responsabilidade e compromisso, que o nosso município precisa para continuar crescendo. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Obrigado, vereador Márcio. Então, nesse momento, devolvo a palavra.
Na ordem do dia, hoje nós não temos nenhum projeto para análise e votação. Passamos para os esclarecimentos pessoais. Nós temos um vereador inscrito, vereador Marcelo.
Senhor presidente, colegas vereadores e todos que nos ouvem, eu vou me direcionar ao vereador José para esclarecer para ele o que eu falei na semana passada e repito aqui. Se houver dúvidas, a gravação da sessão está ali no Facebook da Câmara de Vereadores. Em nenhum momento, vereador José, eu cobrei alguma coisa do seu trabalho. Em nenhum momento eu questionei o seu trabalho. Até porque não é a minha função fiscalizar o teu trabalho. A minha função é fiscalizar o meu trabalho e o trabalho do executivo. E foi para isso que eu fui eleito, e é isso que eu estou fazendo neste mandato e nos outros que eu tive aqui nesta casa. Mas repito o que eu falei naquela sessão, que o senhor fez um pedido de vistas na sessão anterior e que não estava presente na sessão em que o projeto seria votado, sendo que o seu pedido de vistas era o que iria para a discussão e abriria o debate sobre o projeto. Foi isso que eu falei. Em nenhum momento eu questionei, não questiono, que a incumbência de analisar o seu trabalho é seu e dos seus eleitores. O meu trabalho, o trabalho da vereadora Odete, do vereador Tiago, junto aos nossos deputados, vocês bem sabem, vereadores, o quanto nós cobramos dos nossos deputados estaduais, dos nossos dois deputados federais. A gente está em cima, muitas vezes eles até nos chamam de chatos, eu já falei isso aqui na tribuna da Câmara de Vereadores. Quantas vezes vocês nos ouviram que eles dizem, pô, mas vocês de novo pedindo verbas? Sim, mas somos dois deputados federais para 497 municípios, sendo que um deles a gente sabe que não está muito disposto a concorrer e também não abre muito espaço para emendas. Então, na verdade, tem um só. E a gente tem sido recorrentemente batalhador. O prefeito sabe. Se o prefeito quiser ser nosso parceiro e nos dizer a verdade, ele sabe que nós estamos sempre buscando aquilo que é possível dentro das nossas limitações que temos. Os nossos deputados estaduais, a gente lembra que deputados estaduais começaram a ter emendas parlamentares agora nessa gestão do governador Eduardo Leite, que eu não estou defendendo o governador, só estou esclarecendo para quem nos está ouvindo. Então, algumas coisas a gente precisa dizer para a população, que as pessoas têm que entender o que, que a gente fala na tribuna, para a gente não ficar o dito pelo não dito. Se eu estiver errado, vereadores, quando vocês tiverem oportunidade, vocês me cobrem. Era isso, presidente.
Recados finais. Hoje também nós não temos nenhum recado. Concluída a ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão do dia 25 de março de 2026.